Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Irmã Rosimar Calaz, com a palavra.
Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu quero... Pastor Samuel já, né, falou algumas coisas ali, mas posso me apresentar, Pastor
Samuel? Fica à vontade, minha irmã.
Para os irmãos que estão nos assistindo, né, nos vendo pela primeira vez, meu nome é Rosimar Calaz, eu sou natural de Minas Gerais e eu estou aqui no Espírito Santo desde 1992. E hoje, com muita alegria no coração, nós congregamos na Assembleia de Deus ali em Coqueiral de Taparica, Pastor Mário Elvis. Sou casada, né, com o evangelista Carlos Henrique, mãe de 3 filhos. E é uma alegria muito grande, é um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos nesta manhã. A gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus. Logo em seguida, nós também vamos falar sobre aspectos jurídicos relacionados à família. Então, nesse primeiro momento, eu quero deixar para os irmãos uma palavra. E aqui não estou falando como advogada agora, né? Como serva do Senhor. Salmo 128 é um salmo muito conhecido, mas eu quero meditar com os irmãos um pouquinho nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu amo este salmo porque, né, ele é até chamado de o Salmo da Família. E ele nos traz algumas lições. Nós sabemos que Deus, ele instituiu, ele criou 3 instituições na Terra. A primeira foi a família, a segunda foi Israel e a terceira foi a igreja. Muitas pessoas acreditam que família é uma construção social. Inclusive, quando eu comecei a minha faculdade, eu tive até no primeiro momento de uma aula com um professor de psicologia. Quando ele começou a falar sobre questões familiares e dizer que família era uma construção social que foi se construindo no decorrer do tempo, eu não consegui ficar quieta e aí eu me posicionei e disse: professor, o senhor me desculpe, com todo respeito ao seu conhecimento, à sua ciência, mas família não é construção social. Família é construção divina. Foi Deus que criou, foi Deus que projetou. E todos nós sabemos que o Senhor estabeleceu essa primeira família lá no Jardim do Éden. E deu a essa família ordenanças. Para que eles fossem felizes, eles precisavam obedecer. A ordem de Deus para essa família foi a obediência. Deus já tinha colocado, né, a família em ordem até lá no Éden, antes de transmitir os mandamentos. Ele já tinha colocado essa família em ordem. Ele foi o criador desta instituição. E nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, precisamos cooperar com Deus na preservação desta família. E quando eu leio o Salmo 128, o primeiro versículo é o que mais me chama a atenção. Quando ele diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque quando o homem ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos, tudo que vem depois, a consequência da vida deste homem, ela não pode ser... Claro que nós temos momentos de dificuldade, de tristeza. Mas a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será feliz. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de muitas tristezas, de muitas famílias desestruturadas, de muitas famílias vivendo momentos muito difíceis. E como advogada a gente vê dentro desta área de família, e eu hoje até questiono com o Senhor, Senhor, por que o Senhor me levou para trabalhar dentro do direito também na área de família? E eu até brinquei com meu marido esses dias, falei, amor, você vai precisar fazer uma segunda fonte de renda para nossa casa, porque eu acho que eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro nessa área, não. Porque quando alguém chega para mim com questões familiares, eu não me preocupo com o direito, eu me preocupo em ajudar a restaurar esse casamento, em ajudar a resolver essas questões, porque como serva do Senhor, nós desejamos ver as famílias felizes, abençoadas. E então, irmãos, a consequência de uma família feliz, a consequência de uma família que tem estrutura é o temor do Senhor, é andar nos caminhos do Senhor. Nós podemos tirar três lições que eu quero falar com vocês nesta manhã para termos uma família abençoada. E a primeira dela é construir uma família estruturada na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 e o 25, ele nos diz assim, pois todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha.
Aleluia.
A nossa rocha é Jesus Cristo. Nós precisamos construir a nossa base, a base da nossa casa, sobre o Senhor Jesus, sobre esta rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Como toda base que se constrói, assim é a família. E se esta for desestruturada e frágil, irmãos, consequentemente, nós estaremos também construindo uma sociedade doente e desequilibrada. Daí a nossa responsabilidade como servos do Senhor inseridos dentro de uma sociedade, nós precisamos como servos do Senhor, como igreja do Senhor, influenciar o mundo, influenciar a sociedade. Quando nós estivermos falando relacionado à família, influenciar através da nossa vivência, através da nossa família. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então nós precisamos influenciar as pessoas, mostrar a elas que é possível, mesmo em meio a tanto caos, a tanta dificuldade que nós enfrentamos nos dias de hoje, é possível nós termos uma família forte, uma família estruturada, uma família abençoada. E ato contínuo, se nós tivermos uma família abençoada, uma família estruturada, consequentemente nós também teremos uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja que conheça e viva os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então a nossa responsabilidade como cristãos, como servos de Deus, é muito grande. Nós temos uma missão para cumprir nessa terra. E a nossa missão é ajudar outras pessoas a conhecerem o evangelho que transforma, a conhecer o evangelho que muda a vida das pessoas. E aí, aonde é que nós começamos? Nós começamos dentro da nossa própria casa, construindo a nossa família, construindo a nossa base familiar na rocha que é Cristo. A palavra de Deus diz que todo aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, se nós lermos a palavra do Senhor, como eu li aqui o Salmo 128, mas se nós não praticarmos a palavra do Senhor, nós estamos sendo um homem imprudente, uma mulher imprudente, porque estaremos construindo a nossa base sobre algo frágil, que vai desestruturar. Então, a primeira lição, primeira lição que eu quero conversar com os irmãos aqui é construir uma família estruturada na palavra. E como é que nós fazemos isso, irmãos? É deixando só para o pastor da igreja, para o professor da escola dominical? Eu sempre digo isso, não. Isso começa dentro da nossa casa, com um homem e uma mulher que temem ao Senhor. Aleluia. E anda nos seus caminhos.
Glória.
Nós precisamos disso, é nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade que Deus nos deu enquanto pais e mães. Porque nós vemos hoje tantas famílias vivendo completamente sem estrutura, uma disfunção total no conceito familiar, porque falta essa vivência dentro do temor de Deus e do andar no caminho do Senhor obedecendo a sua palavra. A segunda lição que eu quero falar com vocês aqui hoje é para que nós possamos ter uma família estruturada, para que a gente possa ter uma família feliz, é orar e interceder pela sua família continuamente, incessantemente. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, e assim era que quando os dias dos seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos os seus filhos. Porque Jó dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Queridos irmãos, nós precisamos orar pela nossa família, interceder por ela diariamente, não é de vez em quando. No lar do servo do Senhor, a oração precisa ser constante, precisa ser diariamente. Nós não podemos desistir de ver todos os membros da nossa família rendidos aos pés do Senhor Jesus. Pois apesar das lutas, dos problemas que surgem na família, em Deus nós temos solução, em Deus nós temos saída, em Deus nós temos vitória, em Deus nós temos paz, em Deus nós temos alegria. Em Atos, no capítulo 16, o versículo 31, está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu não sei para quem eu estou falando nesta manhã. De repente eu estou falando para alguém aqui que está vivendo um momento muito difícil dentro da sua casa. Talvez você vive numa família desestruturada. Talvez você viva dentro de um lar que não conhece Jesus. Mas a palavra está dizendo que se você crer no Senhor Jesus, não será salvo apenas você, mas será salvo tu e a tua casa.
Glória a Deus.
Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus. Essa promessa é para mim e essa promessa é para a sua vida. Tome posse dessa promessa nesta manhã, de ter a sua casa rendida aos pés do Senhor. Ore pela sua casa, interceda por ela, assim como Jó fazia continuamente. Quando nós voltamos para o Salmo 128 e diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é feliz. Esse homem aqui que teme ao Senhor é um homem que ora, é um homem que intercede, é um homem que cumpre dentro da sua casa o seu papel de sacerdote. É um homem que leva a sua família para um patamar de espiritualidade. Essa é a sua responsabilidade. Quando uma família tem um pai que não serve ao Senhor, mas a mãe serve ao Senhor, então também ela tem essa responsabilidade. É nossa responsabilidade, irmãos, orar pela nossa família, fazer com que os membros da nossa casa tenham uma experiência particular, pessoal com Cristo. É Jesus que faz a diferença dentro da nossa casa.
Glória a Deus.
É Jesus que muda a nossa história. É Jesus que pode entrar, só Ele pode entrar e transformar situações. Quantas vezes nós temos dificuldades, temos problemas, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, procuramos saída em tantas coisas e a saída está ali, tão pertinho de nós, é joelho dobrado, é joelho no chão, diante do Senhor, é estarmos curvados diante do Senhor em humildade, em temor, em obediência, porque dele vem a resposta, dele vem a solução para os nossos dificuldades e os nossos problemas familiares. E a terceira lição que eu quero deixar para nós nessa manhã é termos um bom relacionamento entre os membros da nossa família. Irmãos, infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas têm um bom relacionamento fora de casa. São tão corteses fora de casa. São tão educados fora de casa. Mas dentro da casa, às vezes, falta cordialidade, falta um pouco mais de altruísmo, falta um pouco mais de compaixão, falta temperança, falta domínio próprio. E nós não podemos viver dessa forma. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter um bom relacionamento dentro da nossa casa. Mas para termos um bom relacionamento entre os membros da família, nós precisamos, primariamente, ter um bom relacionamento com Cristo, ter um bom relacionamento com o Senhor, porque quando nós temos esse relacionamento com o Senhor, isso nos leva a usufruir também de um bom relacionamento dentro da nossa casa. O Salmo está dizendo, aquele que teme ao Senhor, só teme ao Senhor, irmãos, quem tem um bom relacionamento com Ele, só anda nos caminhos do Senhor, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que tem um bom relacionamento com Ele. Então nós precisamos entender que o bom convívio familiar, ele se dá pelo contato afetivo. Nós precisamos ter mais cuidado, mais zelo, nos colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças, pensamentos divergentes, nós não somos iguais. Vivemos na mesma casa, eu tenho 3 filhos, mas nenhum deles é igual ao outro. Todos nós somos diferentes e nós precisamos respeitar os pensamentos, as limitações, as características de cada um. Todos nós temos defeitos, também temos virtudes, não é verdade? Então nós precisamos aprender a conviver dentro da nossa casa com temor do Senhor, com oração contínua, com bom relacionamento entre os membros da família. Que bons relacionamentos, irmã Rose. Respeito, compreensão, paciência, amor, cuidado, atenção. Não dá para sermos educados do lado de fora e às vezes respondermos com um pouco de grosseria dentro da nossa casa. Não dá para a gente cuidar das pessoas do lado de fora e não cuidar daqueles que estão dentro da nossa casa. Me desculpem, irmãos, mas isso é hipocrisia. Por que que nós vivemos hoje um tempo, e eu sempre tenho falado sobre isso, que às vezes nós fazemos muita festa para crente. Nós fazemos muita festa para crente. Nós fazemos, trabalhamos na igreja, fazemos tanta coisa, nós pelejamos, nós nos esforçamos, nós damos o nosso melhor para fazer algo dentro da igreja. Mas às vezes lá na nossa casa está faltando alguma coisa. E aí o resultado que a gente tem daquilo que nós fazemos lá no reino, ele não é tão satisfatório, porque nós estamos priorizando, não estou dizendo que a gente não tem que priorizar o reino, não é isso. Mas eu estou dizendo que primeiro nossa casa precisa estar com o altar erguido diante Aleluia. Do Senhor. Estou dizendo que o altar da nossa casa, ele primeiro precisa estar aceso. A chama precisa queimar primeiro dentro da nossa
Glórias
casa.
A Deus.
Porque assim, quando nós formos fazer lá fora, nós teremos bons resultados, nós teremos êxito. Por quê? Porque estamos cuidando daquilo que é mais importante que Deus nos deu, que é a nossa família. Nossa família é a nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio. É tudo que um homem e uma mulher pode ter de mais rico, de mais sagrado, de mais perfeito, de mais puro nessa terra. E é por isso, irmãos, por causa das características dessa família, no projeto original de Deus, que as famílias fossem luz, é que o inimigo tenta de todas as formas desconstruir, destruir, trazer muita tristeza, muitas angústias para o seio das famílias, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Porque o objetivo dele é destruir aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus projetou de mais bonito, de mais puro, de mais sagrado, de mais belo. Não existe igreja sem família, irmãos. A igreja existe porque existem famílias. Então, se a nossa família for uma família forte, for uma família abençoada, nós também, consequentemente, teremos uma igreja forte e uma igreja abençoada. Quando nós priorizamos a nossa família, quando cuidamos da nossa família, nós vamos evitar tantas dificuldades, tantos transtornos. O que nós vemos hoje nos tribunais, famílias que estão guerreando, brigando entre si, é porque não conhecem a Jesus. Eu sempre falo que nós, os servos do Senhor, nós temos tudo para sermos as famílias mais felizes da terra, porque Aleluia. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos os ensinamentos do Senhor, nós temos aqui, irmãos, a bússola, a carta que o noivo nos deixou escrito com todas as instruções, tudo que nós precisamos está aqui, todos os conselhos, todas as palavras, todos os ensinamentos está aqui na palavra do Senhor. Então, quando este homem, ele teme ao Senhor, a Bíblia diz que a sua mulher, ela será como a videira frutífera pelos lados da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Videira frutífera, olha que coisa linda. Não é uma videira seca, é uma videira que produz fruto. Uma mulher feliz, ela produz bons frutos.
Aleluia.
Uma mulher como uma videira frutífera, ela é alegre, ela é frondosa, Ela traz conforto para aqueles que estão ao seu redor. Que coisa maravilhosa. E os filhos, como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E este homem vai ver o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. E ver os filhos dos teus filhos. Aleluia. Esse início de ano, eu perdi o meu único avô que eu ainda tinha. Morreu com 96 anos de idade. Quase 96 anos de idade. 95 e meio. Um homem que temeu ao Senhor. O maior missionário que eu conheci na minha vida. Que deixou um grande legado para a nossa família. E ele e a minha avó viveram juntos por 76 anos. E um dia eu perguntei para a minha avó, falei, vó, qual é o segredo desse tempo de vivência? Desse cuidado todo, desse carinho todo? Qual é o segredo? Ela disse, nós aprendemos a consertar quando algo dava errado. Infelizmente hoje, essa geração de hoje, ela quer tudo descartável. Não dá certo, a gente descarta e tenta de novo. Não é esse o evangelho. Não é esse não é isso que o reino de Deus nos ensina. Nós precisamos zelar por aquilo que Deus nos deu, porque o que Ele nos deu é o mais precioso que nós temos, que é a nossa casa, a nossa família. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a sua família seja próspera, seja abençoada, seja frutífera, a sua esposa, os seus filhos, e você seja um homem feliz, vendo os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.